Oi, defesa, Trovão, ou como são conhecidos mundialmente como Furacão 2000. Nessa parte, vou colocar uma vinheta que o Abi vai fazer. Mas a galera brinca sobre Luancast, e eu sou um consumidor de podcast, e eu acho muito interessante, pelo menos pela forma que eu considero, né? Que ele é um início de debates e não uma consolidação. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir os podcasts dos filmes que eu mais gosto, às vezes só pra estender a experiência, sabe? A gente sai do cinema com aquele gostinho de quero ver mais, e às vezes a gente ouvir sobre, e às vezes ver uma nova visão, pra mim interessante. Eu também tenho uma ciência assim que nem todo mundo tem esse tempo disponível para ficar ouvindo áudios longos. Então, eu realmente vou tentar falar coisas que eu considero interessantes e que vale a pena. Não vou falar só por falar muito, entende? Então, eu até organizei alguns temas aqui que realmente eu queria falar, que inclusive tem a relação das redes sociais. Há algum tempo eu tenho usado meu Instagram com aquela função Melhores Amigos, sabe? Que eu acho assim que tem muita gente que nos segue, mas não deseja o nosso bem, sabe? E aí fica a gente querendo sempre postar que a gente tá bem, que a gente tá em momentos felizes e tal. Mas também tem aquele outro lado, o lado não tão glamouroso das coisas do dia a dia, que eu gosto muito. Tipo, eu vejo uma coisa engraçada, eu tô lendo um livro legal, e aí eu compartilho essas coisas, só que com um raio menor de pessoas que eu acho que vão se interessar. E, tipo, faz algum tempo, assim, que às vezes eu posto foto só com um plano de fundo para escrever algo, entende? Uma mensagem que eu gostaria de passar. Mas uma coisa que sempre me atrapalhou muito na escrita foi que as redes sociais, por exemplo, Instagram, limitam o número de caracteres. E tudo bem, pô, porque o foco do Instagram é fotos. Eu que estou indo na contramão. Eu tava pensando nisso esses dias, que eu queria ter essa ferramenta de poder gravar áudio no Instagram, sabe? Tipo, 5 minutos. Não tem a opção de vídeos mais do que 1 minuto, mas eu queria só em forma de áudio. Eu acho que deve até existir esses podcasts, sei lá, menos elaborados e amadores. Mas eu acho assim que o meu ciclo de amigos está nesse grupo. Então, grande parte do público que me ouviria de qualquer jeito está aqui, entende? E hoje, inclusive, eu estava escrevendo um texto que era ainda pensando no jogo, né? E tive de cortar muita coisa porque não coube. Que foi um lance que o Blitz me derrubou, e, tipo, para mim é o lance que eu lembro com mais detalhes de todo o jogo. Até o meu TD, tipo, eu lembro, tipo, de flashes, não lembro de tudo. Eu lembro de correr, e o cara errou minha flag, e eu continuei, e ninguém parou, e eu vi, na hora que eu vi, já tava na endzone. Mas esse lance foi muito bom. Ele era, deixa eu lembrar qual era a jogada. Tantantã. Ah, sim, era T1. A gente tava no nosso campo de defesa. Inclusive, é a mesma história que eu contei no Instagram. Só que lá eu senti que eu não consegui narrar ela do jeito que eu gostaria. Era uma T1 em que o Max ia pro fundo. Não, minto, é um corredor. Era um corredor que a bola era no 4, que ele ia estar no meio da defesa. Só que na hora que eu recebi, eu vi que o cara tava marcado, até pelo 42 que teve as interceptações, né? E ele marcou o 4. E aí eu vi o Max explodindo pro fundo, e aí, pô, eu só soltei o braço com toda a força que eu tinha, porque eu sabia que o Max ganhava, né? Só que eu nem vi o final do lance, porque o cara me deu uma pancada, pô, e eu caí no chão mesmo, pô. E aí, tipo, o que me veio em mente foi aqueles lances da NFL, em que o QB espera até o último segundo, lança a bola e leva a pancada. E, pô, isso aí foi muito massa pra mim. No texto eu recordo até uma coisa que o Roger me chamou a atenção. Que eu, como corner, eu sempre, tipo, tentei ser muito agressivo. Que eu sempre ouvi o Paulo Antunes falando nas transmissões dele, de jogadores instintivos. E, pô, isso pra mim era o elogio mais foda de todos, ser um cara instintivo. Muito melhor, tipo, de ser forte, muito melhor de ser rápido, ser um cara instintivo, que consegue ler as entrelinhas do jogo. Isso aí, pra mim, era o mais incrível de todos. E tipo, do jogo, eu queria falar isso, mas aos poucos a gente vai contando esses causos. Sobre hoje, como o parque não abre hoje, né? Eu já tirei o dia de folga e fui assistir o filme do Toy Story. E, pô, eu no meio do filme comecei a fazer umas análises que eu achei muito foda. Não, tipo, sem spoilers. Mas a protagonista feminina não é tipo a princesa encantada, tá ligado? Ela é forte, ela, tipo, arruma soluções, ela é a resposta dos conflitos, tá ligado? Ela salva o próprio Woody. Tem personagens negros que dão representatividade. Tipo, não precisa ser igual Pantera Negra, onde todo mundo é negro. E também não é aquele filme que, tipo, ignora que os negros existem, sabe? É uma coisa equilibrada. Isso já é incrível, entende? E outro ponto é que, tipo, não fica forçado. É uma história normal. E, tipo, até o próprio Woody, sabe? No primeiro filme, o grande conflito. Isso aí todo mundo sabe, né? O filme tem mais de 20 anos. O grande conflito no Toy Story é que chega o Buzz Lightyear e o Woody é o preferido e vê-se colocado de lado pela novidade. E os ciúmes dele gera toda a confusão, né? Que é o arco do filme. Nesse último filme, ele, tipo, já não é o protagonista. E, tipo, ele abre mão de toda a vaidade dele pra enaltecer o novo brinquedo favorito, sabe? Só pra criança estar tá feliz, entende? Pô, eu acho que até as mensagens que a Pixar tenta passar evolui pra caramba. Infelizmente, tipo, na hora de sair eu percebi uma coisa muito foda, que eu entrei na fila, né, pra pagar o cartão de estacionamento, quando eu percebi que só passava cartão de crédito. Aí eu, poxa. Eu não tenho cartão de crédito, né? Mas eu tinha os R$ 5 pra pagar. E eu, pô, e agora? Como é que eu vou pagar? E o cara, não, tem de pegar uma fila lá do outro lado. Aí, pô, foi uma fila enorme. Tanto que eu consegui ler as 600 mensagens. Mas é interessante um pouco isso, sabe? Que, tipo, às vezes você tem um dinheiro e não tem como pagar. A mãe trocou de carro e o carro dela agora não tem leitor de CD. O que eu acho, tipo, um grande absurdo, né? Porque, beleza, que existe Spotify, mas, por exemplo, eu não tenho internet fora de casa. Então, tipo, pra mim é inútil, né? Pô, eu teve uma época que eu tinha mais de 500 músicas no meu celular. E, tipo, hoje em dia, até por existir o Spotify, por existir o YouTube no celular, eu acho, assim, que consome muita memória. Por algo que você pode ter acesso online. Mas quando a gente sai de casa, eu sempre preferi o CD do que o Spotify. Até porque lá tu pode escolher a faixa, tu não tem limite de pulo e tudo mais, entende? Então, tipo, é muito isso. De algumas coisas evoluem e dificultam o que é simples ou, sei lá, a gente que não acompanha. Não acompanha a evolução. E, pô, por que que eu tive a ideia de fazer esse podcast também, né? Eu tava ouvindo esses dias um podcast sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, que por acaso é meu livro favorito. E, pô, eu vi que os caras, tipo, um não tinha lido todo, outro só viu o filme. E, tipo, a gente entende, ou pelo menos eu entendi naquela hora, que eu também tinha muita coisa a dizer. Tem uma música do Humberto que fala isso, que tipo, tudo bem, eu acredito, tudo já foi dito. Olhos atentos a qualquer movimento. É preciso duvidar. E ele questiona isso, né? Que tipo. E também tem um meme que vai nesse mesmo sentido, que é: não importa o que você tá passando. Alguém já passou por isso em 2002 e tá no Yahoo Respostas. E é muito isso, tipo. O mundo é tão plural e tão cheio de pessoas que é provável que alguém já tenha vivido as mesmas coisas que você. Ao mesmo tempo, tipo, são tantas coisas e tantas possibilidades que ninguém vai viver todas as experiências iguais, entende? Assim, existe muitos livros no mundo. Mais, sei lá, não chega a ser infinito, mas um finito muito largo. E ninguém vai conseguir ler todos. Ninguém vai conseguir ler todas as histórias. Os clássicos são clássicos, também por atingir um número grande de pessoas. Mas outro problema, além de, tipo, não tem gente que não conhece todas as referências, é a ordem delas, entende? Por exemplo, Stranger Things, ela é baseada, né, no It, no livro, né? Tem aquela a dinâmica das crianças que tem de salvar a cidade e os adultos não dão ouvido a elas, entende? E, tipo, elas resolvem por elas mesmas. Só que quando o filme saiu, ele saiu após a série. E tinha muita gente que achava que era o filme que plagiava a série, sendo que a série que se inspirou no conto original, entende? E, tipo, essa referência da referência, eu acho muito foda, velho. Por exemplo, outro dia o Ab tava falando de um poema, Capitão, meu capitão. Que eu já vi esse poema em um filme, mas eu não vi o poema em si, eu já vi alguém citando ele, entende? E isso é muito louco para mim. Essa ideia de que, tipo, o conhecimento, pelo menos as coisas, não são mais numa linha reta, entende? A internet faz isso, ela é uma grande rede que você escolhe seu percurso. E, cara, isso é sensacional. Tipo, tem uma banda também que fala. Qual é o nome da banda? Eu esqueci. Que é com o Tim Fernandes. Que ele fala isso, que hoje o moderno é fazer plágio de uma coisa que foi sucesso antigamente, entende? Entende? E isso é muito foda. Não vou. Cara, já falei muito e, tipo, uma primeira. São coisas que eu penso no meu dia a dia e, sinceramente, eu não vi com quem dividir. E se vocês quiserem, estiverem interessados em falar disso, de verdade, eu acho essas coisas muito foda de falar sobre isso, de. No pré-jogo eu tive uma conversa muito interessante com o Ab sobre o time, sobre, tipo, coisas de como se relacionar com as pessoas, entende? A gente tem as garotas no time agora, e querendo ou não, isso é totalmente novo, pô. Porque uma por mais que porque por exemplo hoje estava passando uma reportagem sobre os assédios dentro do ônibus e tal, e tipo é totalmente por diferente para uma mulher do que para o homem, eu acho, assim, que sei lá, eu volto para casa de bike, mas sei lá, pô, eu acho, assim, que se eu fosse mulher talvez eu não teria essa coragem de me expor à violência urbana, né? Ah, só um último ponto que eu lembrei de alguma coisa interessante, que é, por exemplo, outro dia eu cheguei mais cedo num parque pra andar de bike e tal, esperar o treino, né? Então eu cheguei umas 4 horas. E aí uma mulher que eu acho que tem uns 50 anos por aí falou: "Ei, deixa eu dar uma volta aí na tua bike, deixa eu ver se eu ainda sei." Aí eu, beleza, sobe aí. E aí ela foi. E aí eu fui, eu tava indo pra um lado. E eu voltei no. Continuei andando no sentido que ela foi de bike. E ela indo na direção do portão e eu pensando, pô, fui muito trouxa, pô. Fui roubado desse jeito. E aí ela chegou no portão, parou, ficou tipo olhando assim pra rua e eu, pronto, perdi minha bike. Aí voltou e agradeceu e tipo. Foi bem gratificante, só que ao mesmo tempo, caralho, tipo, parece que hoje em dia tem uma inversão de valores tão grande que a gente, quando ajuda alguém, se sente idiota, né? Porque se ela tivesse ido embora, Eu chegar pra polícia, não, a mulher pediu emprestado aí minha bike e saiu ali no rumo da Frei. E é isso aí. E hoje, tipo, eu tive a mesma experiência que depois de finalmente conseguir achar um caixa que aceitasse dinheiro. Tinha duas mulheres que aparentemente ia viajar, não sei. Mas elas tinham deixado o carro naquela parte de cima do Rio Poti. Não sei se vocês conhecem, só que a saída para lá tinha sido fechada. E aí tinha que descer lá embaixo. Aí eu ofereci uma carona para elas e tal. E deixei elas ali perto do carro, mas sei lá, às vezes a gente se sente assim, pô, nunca sabemos quem é o outro ali do outro lado, né? E isso é muito triste, sei lá, acho que é ruim quando a gente não pode confiar nas pessoas e tal. É isso. Muito obrigado pela audiência. E sim, bora fazer essa ideia, eu acho muito importante, pô. Anotar as estatísticas. Pô, eu fiz tantas interceptações nesse jogo. Anota aí, pô, que a gente. Bora fazer esse registro. Pelo menos desses jogos. É, tipo, não contra a gente. Não contra a gente mesmo, só contra os outros times. Eu acho que é muito válido. E até pra escrever nossa história, pô. A gente é os historiadores. Tipo, o que eu mais acho assim incrível desses filmes de fim do mundo é que eram pessoas comuns que acabaram tendo de assumir novas funções, sabe? Tipo, aprendendo a sobreviver, essas coisas. E eu acho assim que um pouco. Se o jornalismo não tá ajudando a gente a divulgar, bora fazer isso por nós mesmos. Eu pensei já, tipo, na ideia de. Qual é a diferença dessa reportagem que foi pra TV do que a gente pegar a câmera do celular, fazer um vídeo com a gente, tocar nas pautas que a gente quer falar e postar no Instagram, que agora tem até a opção de ser vídeos mais longos do que 1 minuto. Porque, por exemplo, as duas reportagens que passaram, eu não vi ao vivo na TV. Minto, eu vi a do Globo Esporte ao vivo na TV. Mas todas tinham link pra assistir no YouTube, entende? Então eu acho que a gente pode fazer isso por nós mesmos. Às vezes, tipo, a Manu fala assim: olha, Luan, o time feminino tá com problema nisso e nisso. Só que a gente ainda tá na fase de apontar os problemas e ainda não apontar as soluções. Eu acho assim que a gente também tem que trazer isso pra todo mundo, entende? Tipo, às vezes a gente tá tão focado no problema que a gente deixa de ver a situação e achar soluções. Então, eu sou super a favor de fazer um podcast do Thunders. Bora, tipo, fazer tipo essas reuniões ficarem mais divertidas e com registro, entende? A gente tá escrevendo a nossa história, pô. E a história falada se perde. O que ficam são registros escritos. Pelo menos, tipo, eu cursei um período todinho de história na UFP. E, tipo, isso não me deu conhecimento zero pra falar disso. Mas isso me deu amigos que hoje fazem essa parte da escola da história verbal. Tipo, e eles vão tendo que pesquisar. E qual é a função deles? Eles pesquisam, ouvem as histórias e anotam. Então a gente pode fazer isso, entende? Eu tento muito fazer isso com os textos que eu faço, de registrar algo. Eu sempre achei que poesia é tipo um álbum de fotografias, que quando a gente lê, a gente se teletransporta para aquele momento. E uma coisa que eu sempre achei muito bom é quem consegue falar muito com pouco, sabe? Tem uma frase de efeito. Aquela frase que resume tudo. Eu sempre tive muita dificuldade nisso. Eu não sei se. E aí, voltando para Humberto Gessing. Humberto Gessing diz que nossa maior qualidade é nosso maior defeito. E no caso dele, não sei se era timidez, parece. Não sei. Mas a minha talvez seja essa, de falar bastante. Mas eu preciso estar, sei lá, um pouco à vontade. Na reportagem. O cara me pegou totalmente de surpresa, sabe? Eu esperava que ele conduzisse a entrevista para um rumo que. Para um rumo que. Ele fosse encaixar nas outras entrevistas, né? Eu vejo, por exemplo, Eu vou fazer uma entrevista com o time. É, já perguntei uma coisa para um, vou perguntar outra coisa para o outro, para não ficar todo mundo repetindo a resposta na hora da edição. E aí a primeira coisa que ele me perguntou: e aí, né? Tu joga igual o Romário? Aí eu, pô, não. No máximo eu seria um camisa 10, né? Que eu dou o passe para os atacantes fazerem o ponto. Mas isso me pegou totalmente de surpresa, eu achei até engraçado. E foi muito bom. Ah, pô, acabei de ver que passou de 20 minutos. E não achem isso grande que a Cristal, eu mandei um áudio pra ela de 20 minutos também. Falando de vários pontos. Eu acho assim que o time feminino tem tudo para dar certo. E eu fico muito feliz com várias lideranças. A Manuela Blitz, né? Porque tem Manu, né? E tinha Malu, cara, eu achava foda, pô. Tinha a Maria Alice, Malu, Manu e a Manu. Cara, a defesa super M aí, cara. Só tinha M. Eu achava isso já. Pro marketing era massa. Infelizmente a Malu, né, teve o problema de labirintite. E. Mas enfim. Mas a Gabi, pô, a Gabi foi uma pessoa que eu vi ela comprometida. E comprou a chuteira dela agora, tá falando nos treinos. E eu acho isso foda. Eu acho que ela faz bem pro Abimael e o Abimael faz bem pra ela. Ah, sim, vamos voltar aqui. A Gabi me lembrou uma coisa que é xingar juiz. E, pô, eu achei muito foda. Eu, tipo, tive a experiência, né, de jogar. E impressionantemente, eu tava calmo, pô. Eu tava muito feliz. Eu tava muito ansioso pro jogo. Mas na hora que deu o primeiro snap, passou. E é tipo fazer o trabalho, entende? E felizmente as coisas estavam fluindo. É, contra o Orioles, a gente teve. O ataque teve duas campanhas só. E as duas resultaram em TD. Contra o Commodores, foram três campanhas. Uma não deu certo. Uma a gente ficou na linha do meio. E as outras duas resultaram em TD. E não teve sec, não teve interceptação. Só teve um false start. E marcaram no Max, então eu não sei se está certo, porque o Max é um cara que não comete esse tipo de erro e a arbitragem é duvidosa. Então, entre acreditar na arbitragem e acreditar na habilidade do Max, eu sempre vou ficar do lado do Max. Mas após, tipo, e eu, o, ai, sim, aí eu, foi uma coisa até que o Rogério comentou comigo sobre eu questionar o Johan e tal, mas, e o Fernando também falou isso aí comigo, só que. Ele tem de ver que eu fui criado na defesa, certo? O jogador que eu sou hoje, minha personalidade é criada na defesa. E, tipo, o Breno tá do lado de fora, ele tá tendo uma leitura, ele fala: Fernando, bora inverter, bora fazer outra marcação. Eu acho que o nosso erro contra o Orioles, sabe qual foi? Demorar a ajustar. Porque depois que o Thiago fez três campanhas seguidas, só tacando no center. Aí o Rogério saiu da posição dele, que não estava sendo exigido, e veio marcar o Guilherme. E pronto, não aconteceu mais nada. Entende? E aí e tipo, todos os treinos que aconteceram foram com o Hélio, né? De playbook. E então, e tipo, eu falava pro Hélio: olha, Hélio, essa jogada aqui eu me sinto mais à vontade. Essa jogada aqui eu sei executar, tipo, se for para longas, eu acho melhor essa e tal. E tipo, a gente tinha esse entendimento. E o Johan tem um entendimento, só que tipo, eu ainda não tava alinhado com ele, né? Tipo, eu não tinha chegado a treinar o playbook final com o Johan. E tipo, o Johan chamava jogadas tipo Hills. É uma jogada básica, né? Que é várias slants, mas não tem no playbook. E tipo, eu não tenho tipo um talento do Aero Rodgers de improvisar e tal. Tipo, as jogadas que dão certo é porque eu sei onde o jogador vai estar antes dele estar, entende? Então, até por isso eu acho que não teve nenhum sec. Eu acho que tipo as minhas leituras já estavam mais rápidas. Eu conseguia ter a sabe, premeditar a movimentação dos meus atletas, que é para isso que existe o playbook, né? Que é pra gente saber o ataque. É a vantagem do ataque. A gente desenha jogadas pra o cara sair livre. E, tipo, na oportunidade que eu falei: Johan, muda. Ele mudou. Tipo, ele teve, tipo, também a humildade dele. Tipo, não, do amistoso não tenho nenhuma reclamação do Johan. E, tipo, como eu falei, claro que em vitórias fica tudo mais bonito, né? Não tem, tipo, todo mundo se abraça, todo mundo sorri e todo mundo é amigo. E tipo, é o segredo para ter um ambiente, né? A vitória. E aí, tipo, o Johan mudou e felizmente deu certo, deu tudo certo. E é muito isso. Começamos falando de Thunders, terminamos falando de Thunders, mas a gente trouxe outros temas no meio aí. Então, quem ouviu, muito obrigado, de verdade. E é isso aí. Vamos tentar fazer virar uma ferramenta de verdade. Eu tô sem internet enquanto eu gravo. Então, se vocês mandarem mensagem no intervalo de meia-noite a meia-noite 38, que é quando eu tô terminando aqui de gravar, não vi ainda e eu vou ver agora, assim que eu pedir para minha irmã rotear a internet para mim. Muito obrigado, beijo!